Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 28 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia: incentivo à produção de alimentos de pequenos produtores rurais.
Lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar, com valor recorde, mais de 77 bilhões de reais.
E presidente Lula afirma que agricultores familiares são parceiros para enfrentar a desigualdade e a insegurança alimentar.
O que nós estamos fazendo é tentando diminuir a desigualdade, que ainda é muito grande. Nós queremos que a vida de vocês melhore. Nós queremos que a qualidade dos produtos que vocês produzem melhore. Melhore e aumente.
E para detalhar o plano, a entrevista do dia é com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Somos mais de 203 milhões e 60 mil brasileiros.
IBGE divulga primeiros resultados do censo da população.
Renegociar dívidas.
Vamos falar sobre as regras do programa Desenrola Brasil.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
Assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Eles vivem no campo e tiram da terra o sustento da família.
São os pequenos agricultores que ganharam atenção especial no Plano Safra da Agricultura Familiar.
São 77 bilhões e 700 milhões de reais para garantir a produção de alimentos para os que vão para as mesas dos brasileiros.
O plano traz crédito e estímulo para manter o agricultor no campo, com incentivos para compra de equipamentos e acesso à terra.
E quem traz os detalhes dessa novidade é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil. Oi, ministro, boa noite.
Boa noite, Mariana Jungmann. Boa noite, Nazi Brum. E boa noite, Brasil.
Ministro, são mais de 77 bilhões de reais para a agricultura familiar. É o maior valor de recursos já liberados com essa finalidade, né?
É isso. O presidente Lula lançou nesta manhã aqui em Brasília dois planos. Ele lançou o Plano Safra para a agricultura familiar e lançou o plano Mais Alimentos, da compra de equipamentos para a agricultura familiar. São 77 bilhões de reais para financiar, com foco na produção de alimentos saudáveis e da modernização da agricultura familiar no Brasil. E por isso eu cumprimento todas e todos os agricultores familiares no Brasil. Nós temos 4 milhões de propriedades da agricultura familiar, o que é bastante. E é por isso que eu os cumprimento e os incentivo a buscar esse financiamento que foi lançado hoje pelo presidente Lula no Palácio do Planalto.
Agora, ministro, o plano trouxe aí taxas de juros menores, mas elas são diferenciadas aí para alguns grupos, como os produtores de alimentos orgânicos e aqueles aí que procuram uma produção mais sustentável, né? Vamos explicar aí como é que são essas taxas?
Olha, o plano Safra, a taxa é de 6% de juros, mas no caso da produção de alimentos, a taxa cai de 5% para 4%. Então, se você produz arroz, feijão, mandioca, tomate, cebola, alho, se você produz alface, almeirão, qualquer tipo de legumes e de frutas também, você terá o benefício desses juros. Por quê? Porque o desafio hoje é aumentar a produção de alimentos saudáveis no Brasil e aumentar o acesso do povo brasileiro a alimentos saudáveis. Precisa baixar o preço dos alimentos. Por isso que vai influenciar muito na inflação se a gente fizer esse incentivo. Por isso nós estamos baixando os juros para quem produz alimentos, para que muita gente produz alimentos e essas pessoas que produzem alimentos possam ajudar a aumentar o acesso, baixar o preço e melhorar a qualidade nutricional do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, nós estamos dando estímulo, além desse estímulo para a produção de alimentos, de 4%, quem produzir alimentos saudáveis, com biológicos, com práticas regenerativas, agroecologia, esses terão um juro ainda menor, de 3%. Né? Nós queremos estimular o uso de biológicos, de bioinsumos. Nós queremos estimular também a recuperação de nascentes, a recuperação de matas ciliares, a recuperação de áreas de proteção ambiental, a agrofloresta. Então, no norte do Brasil, nós queremos incentivar o plantio do açaí, do cacau, do cupuaçu e outras plantas que são naturais daquela região. E assim, nós temos um incentivo e um estímulo dessa janela que é da agroecologia. E, ao mesmo tempo, promover a exploração socioambiental no Brasil, né? Da sociobiodiversidade. Nós queremos fortalecer essa exploração, vinculando o extrativismo sustentável ao programa PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, ao PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Enfim, ali também a agricultura contribuir para as mudanças climáticas.
Pois é, para a gente destrinchar um pouco melhor essa parte, né? O senhor falou em sócio-bioatividade.
Diversidade.
Diversidade, perdão. Vamos falar da parte sócio um pouco disso, então, também. As mulheres rurais também serão uma prioridade do governo e o plano trouxe uma novidade para elas, né? São juros menores e mais incentivos para as agricultoras, é isso?
É isso. Nós aqui no Pronaf temos o Pronaf Mulher. Por quê? Vamos reconhecer que no Brasil aumentou a produção de alimentos liderada por mulheres. E é por isso que nós queremos estimular essa agricultura liderada por mulheres. E aí o presidente Lula determinou que os juros serão menores para a produção de alimentos pelas mulheres, que será um juros de 3%, não é isso? Estimulando as mulheres que têm grande liderança no campo do Brasil e assumindo ainda mais essa liderança. Também esses juros serão aplicados para a população quilombola e para a população indígena, ribeirinha e extrativistas, né? Quebradeiras de coco, etc. Todas as populações tradicionais do Brasil terão esses juros aqui menores e assim a gente estimula a liderança de mulheres, os povos tradicionais, os indígenas, e pedimos para eles também procurarem a agência bancária e tomarem esse financiamento, porque ele está muito favorável.
Pois é, ministro, eu ia perguntar isso. Como é que o agricultor que está nos ouvindo agora, que deseja ter acesso a esses recursos do Plano Safra, o que é que ele tem que fazer? Onde é que ele busca informações? Onde é que ele vai?
Primeiro, para esse agricultor, é importante saber se ele já tem a declaração de aptidão Pronaf, a chamada DAP. Porque nós prorrogamos por mais 2 anos as DAPs no Brasil. Segundo, se ele não tiver, ele tem que fazer o CAF, que é o Certificado de Agricultor Familiar. Então, ele tem que entrar na internet ou pedir para o seu sindicato ajudá-lo a fazer, ou seu filho, ou alguém que possa ajudá-lo, para ele entrar no CAF. E nós, hoje, eu baixei uma portaria muito importante que flexibiliza essa certidão para todas essas pessoas. Então, ele tem que ter o CAF, porque ou ele tem a DAP válida ou ele obtém o CAF, e aí ele pode pedir o apoio para a Emater, ele pode pedir o apoio para várias instituições, sindicatos, para obtenção do seu CAF. E o outro procedimento é procurar a instituição bancária, né? No Brasil inteiro você tem o maior delas é o Banco do Brasil, e nós queremos um Banco do Brasil de butinas, né? Um Banco do Brasil com as portas abertas ao agricultor, receptivo. Eu estarei na sexta-feira numa live com a presidenta Tassiana Medeiros para a gente dialogar com os gerentes do banco para ver como a gente abre a porta para esse agricultor. Ao mesmo tempo, você tem o Banco do Nordeste do Brasil, BNB. Eles são craques no Pronaf. Eles são muito craques no Pronaf. Está lá o nosso governador, ex-governador do Pernambuco, Paulo Câmara, e ele está animado com o Pronaf. E, portanto, no Nordeste, além do Banco do Brasil, você tem o BNB. No Norte, nós temos o BASA, o Banco da Amazônia, né? E aí eu quero dizer que um outro estímulo que nós estamos dando é levando para a Amazônia o fundo, como eles têm o fundo constitucional da Amazônia, o Nordeste tem, nós estamos levando os mesmos benefícios que tem para o Nordeste para a Amazônia. Nós queremos que esse recurso chegue também nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que ali no Sul é muito forte. E também as cooperativas, a Caixa Econômica Federal e as cooperativas de crédito, que funcionam, elas têm no Brasil inteiro, tem a Sincred, tem a Sincobi e tem também outras cooperativas de crédito que funcionam para esse objetivo, a Cresol. Então, as cooperativas também podem ajudar. São esses três passos: ver se ele tem DAP válida, caso ele não tenha, ele fazer o CAF, ele procurar ajuda para fazer o CAF, e se tiver dificuldade, entra no nosso meio de comunicação, e manda um e-mail para a gente, e depois ele vai na instituição financeira e vai lá para tirar esse crédito na instituição financeira. Nós estamos querendo que a instituição financeira nos ajude a trazer esse agricultor para dentro do crédito.
Muito bem, infelizmente o nosso tempo acabou, ministro. Tinha muitas outras perguntas para o senhor ainda, mas o senhor vai ter outras oportunidades de estar com a gente aqui na Voz do Brasil. Nós conversamos com Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Obrigada pela entrevista.
Muito obrigado, um abraço a vocês. E um abraço a todas as brasileiras e brasileiros que escutam esse que talvez seja a maior audiência do rádio no Brasil, que é a Voz do Brasil.
E como ouvimos na entrevista do ministro Paulo Teixeira, o Plano Safra da Agricultura Familiar vai distribuir mais de 77 bilhões de reais em crédito e outras ajudas para os pequenos produtores rurais.
O repórter Ney Pereira esteve no lançamento do programa hoje no Palácio do Planalto e traz mais detalhes.
Milho, arroz, feijão e muitas frutas fazem parte da diversidade de produtos que a agricultora Ângela de Jesus cultiva em sua propriedade de 10 hectares em Salinópolis, no Pará. A produção ela vende nas feiras da cidade. São produtos fresquinhos que não levam nenhum tipo de agrotóxico.
Eu sou uma agricultora agroecológica, eu não uso nenhum tipo de insumo químico.
Para incentivar a agricultura familiar, como a praticada pela dona Ângela, o governo federal lançou nesta quarta-feira um plano safra específico para essa atividade. São 71 bilhões e 600 milhões de reais em crédito rural pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o maior da série histórica. São créditos que vão desde a produção de alimentos até a compra de máquinas. Ao todo, quando somadas outras ações anunciadas para a agricultura familiar, como compras públicas, assistência técnica e extensão rural, política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, garantia safra e Proagro Mais, o volume investido chega a 77 bilhões e 700 milhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que a agricultura é essencial para a economia.
A economia não vai bem se o alimento for caro. A economia não vai bem se a miséria for a prática estabelecida no campo.
Para quem produz alimentos como arroz, feijão, legumes, leites e ovos, por exemplo, a taxa de juros vai baixar de 5% para 4% ao ano. E se for produção sustentável, com foco em orgânicos ou agroecologia, o incentivo será ainda maior. Os juros são de apenas 3% ao ano no custeio e 4% para investimento. O objetivo é produzir alimentos com qualidade. As mulheres rurais também ganham uma linha específica. Uma nova faixa na linha Pronaf Mulher vai oferecer limite de financiamento de até R$ 25 mil reais a juros de 4% ao ano. Mazé Moraes, da Marcha das Margaridas, ressaltou a importância das mulheres na produção de alimentos.
Esse momento é muito simbólico e muito importante, sobretudo para nós mulheres, que é quem de fato produz, né, o alimento de verdade, alimento saudável, sem agrotóxico.
Na cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decretos que retomam as políticas de acesso à terra. São mais créditos para a instalação das famílias e para os jovens do campo vai ser criada uma faixa de crédito para a compra de terras. Os povos quilombolas também serão incluídos como público beneficiário do crédito Instalação da Reforma Agrária. Lula disse que o governo governo vai regularizar o máximo de áreas quilombolas possível e que quer promover a reforma agrária sem invasões de áreas. Ele pediu que os agricultores familiares façam uso do crédito do Pronaf.
Deus queira que vocês estejam tão competentes que consigam provar para nós que vocês vão utilizar todo esse dinheiro e vão exigir mais do governo quando esse dinheiro acabar.
O Plano Safra da Agricultura Familiar trouxe mudanças no microcrédito para agricultores de baixa renda. O chamado Pronaf B terá a renda familiar anual ampliada de R$ 23 mil para R$ 40 mil e o limite de crédito de R$ 6 mil para R$ 10 mil. Os produtores das regiões Norte e Nordeste que pagarem o financiamento em dia terão aumento no desconto, que saltará de 25% para 40%. Reportagem Ney Pereira.
A população brasileira cresceu 6,5% nos últimos 12 anos.
É o que revelam os primeiros resultados do Censo 2022, divulgados hoje.
Já somos mais de 203 milhões de habitantes em todo o país.
O número de domicílios cresceu ainda mais, 34%.
E o avanço da população brasileira teve destaque nas cidades médias.
O servidor público João Neto chegou a Brasília no ano passado, após ser aprovado em um concurso, e conta que está se adaptando à nova vida na capital federal.
Esse padrão de endereço de Brasília com as divisões das quadras, no primeiro momento a gente estranha um pouco, né? Quem é de fora acha meio confuso, mas com o tempo você começa a perceber que tudo faz muito sentido. Eu tenho tido boas experiências com a cidade.
E a história do João Neto é só um exemplo do intenso crescimento populacional de Brasília nos últimos anos. A capital foi um dos destaques do Censo 2022, que teve os primeiros resultados divulgados nesta quarta-feira. Brasília agora é a terceira cidade mais populosa do Brasil, com mais de 2 milhões e 800 mil habitantes, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, outras metrópoles do país tiveram queda na população, como Salvador, na Bahia, que teve redução de quase 10% no número de habitantes. Segundo o Censo do IBGE, em todo o Brasil, somos 203.062.512 pessoas, cerca de 12 milhões a mais que em 2010. A região Sudeste se manteve como a mais populosa, abrigando 42% da população, um total de 85 milhões de pessoas. A região menos populosa é o Centro-Oeste, com 16 milhões de habitantes. Apesar do aumento quantitativo ao longo desses 12 anos, o Brasil registrou a menor taxa de crescimento da população da história, cerca de 0,5% ao ano. Mas o ritmo foi maior nas cidades médias, como explica o diretor de Geociências do IBGE, Cláudio Stenner.
Quando a gente pega as grandes, com mais de 750 mil habitantes, e compara com as médias entre 100 mil e 750 mil habitantes, a gente percebe que as médias cresceram o dobro, em torno de 1% ao ano, enquanto as grandes concentrações urbanas cresceram 0,5% ao ano.
Cresceu também o número de domicílios no país. São mais de 90 milhões de residências, 34% a mais que o registrado em 2010. E tem menos gente morando em uma mesma casa. No último censo, eram 3,31 moradores por domicílio, enquanto que nesta pesquisa, a média ficou em 2,79. Segundo o IBGE, um dos motivos é a mudança no perfil das famílias, com mais pessoas vivendo sozinhas, casais sem filhos, mães solo, entre outros arranjos. Nesta edição do censo, todos os endereços foram georreferenciados, ou seja, tiveram a localização exata registrada. O presidente interino do IBGE, Simar Azevedo, ressalta os avanços.
O censo é a única pesquisa que vai ao menor recorte geográfico possível. Depois de 10 meses, utilizando ferramentas de ponta, o IBGE conseguiu captar nesse censo a coordenada de GPS de praticamente todos os domicílios.
Os recenseadores bateram a porta de 108 milhões de endereços em todo o Brasil. O censo é usado como base para diversas políticas públicas, como distribuição de vacinas e remédios, além de servir como critério para repasses de recursos da União. O IBGE ainda vai divulgar as pesquisas recortadas e mais específicas do censo nos próximos meses. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Cleide Lopes.
Renegociar dívidas e sair do vermelho.
É o objetivo do programa Desenrola, que vai atender a pessoas em duas faixas de renda.
Hoje, o Ministério da Fazenda publicou os detalhes de como vai funcionar a medida.
A renegociação da dívida poderá ser feita por meio da plataforma do Desenrola Brasil. A faixa 1 do programa é destinada a quem tem renda bruta mensal de até 2 salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O valor da dívida deve ser de até R$ 5.000. A estimativa é que o público possa começar a renegociar a partir de setembro. Cerca de 40 milhões de pessoas podem ser atendidas. Não vão poder ser financiadas dívidas como crédito rural e financiamento imobiliário. Já a faixa 2 é destinada às pessoas com dívidas em bancos e com renda de até R$ 20.000. As instituições poderão oferecer aos clientes a possibilidade de renegociação de forma direta. O início está previsto para julho. Pelo menos 30 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. Quer saber mais sobre o Desenrola Brasil? Vá na página gov.br/fazenda. De Brasil, Ilha Luciana Vasconcelos.
No Pará, 2.500 indígenas receberam os títulos da terra indígena Alto Rio Guamá, localizada nos municípios de Nova Esperança, do Piriá, Santa Luzia e Paragominas.
A repórter Luana Karen, que está em Santa Luzia, conta os detalhes.
A música dá o tom da festa. A celebração dos indígenas da etnia Tembé tem um motivo muito especial. Depois de mais de 30 anos aguardando a saída de invasores do território, finalmente eles têm a terra de volta. Nascido e criado no Alto Rio Guamá, no Pará, o cacique Naldo lidera a luta dos indígenas. Agora pode finalmente celebrar.
Meu avô, meu pai, meus tios, que tanto lutaram, muitos já se foram, não conseguiram ver essa imensa alegria nossa que está sendo realizada hoje.
A operação de desocupação do território cumpre uma decisão judicial de 2014. Inicialmente, as famílias não indígenas receberam um prazo de 30 dias para desocupar o local de forma espontânea. Eles receberam apoio do governo para fazer a mudança. Toda a operação foi feita de forma pacífica e dialogada, de acordo com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
Esse território na mão do povo indígena é garantia de proteção da cultura, da biodiversidade, com esse cuidado também de que esses processos de desintrusão aconteçam de forma dialogada, porque a gente tem também toda essa preocupação com os direitos humanos.
O próximo passo é garantir que os invasores não retornem ao território. Para isso, o poder público vai fechar os acessos e inutilizar as instalações que ainda ficaram de pé. Serão construídas 2 bases de operação junto à Força Nacional para estabelecer a segurança do local. Também está sendo elaborado um plano de gestão ambiental. A terra indígena Alto Rio Guamá é habitada por cerca de 2.500 indígenas de 3 etnias. De Santa Luzia do Pará, Luana Karen.
O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou o primeiro caso de gripe aviária em animal doméstico do país.
A detecção ocorreu no município de Serra, no estado do Espírito Santo, em uma criação de subsistência onde havia pato, ganso, marreco e galinha.
O Ministério informa que a confirmação do caso não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas.
E que o consumo e a exportação dos produtos permanecem seguros.
Atualmente, o Brasil conta com 50 casos da doença detectados em aves silvestres nos estados do Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para apurar possíveis irregularidades em licitação promovida pelo Ministério da Saúde. A concorrência tem como objetivo contratar um prestador de serviços para armazenar e transportar insumos estratégicos, como vacinas e medicamentos. Entre as irregularidades encontradas estão a previsão de pagamento adicional à empresa vencedora e mudanças no modelo de contratação dos serviços licitados. O pregão já havia sido suspenso em março deste ano e o Ministério vai realizar uma nova licitação para corrigir as irregularidades. Para garantir a continuidade do serviço, o órgão deverá fazer uma contratação emergencial, já que os insumos são essenciais para atender às demandas da população. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida normas sobre remuneração e planos de cargos do Instituto Estadual de Roraima.
STJ anula ato que excluiu o candidato a cargo na Polícia Militar por dirigir alcoolizada anos antes de concurso.
Justiça Militar aceita denúncia contra coronel do Exército que ofendeu generais durante atos de 8 de janeiro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal invalidou dispositivos de lei de Roraima que concediam vantagens remuneratórias a servidores públicos do Instituto de Terras e Colonização Estadual.
O questionamento foi feito ao STF pelo governador de Roraima, Antônio Denário. Segundo ele, não houve estimativa dos reflexos orçamentário e financeiro das despesas previstas na lei.
O relator do processo, ministro Dias Toffoli, explicou que essa estimativa é obrigatória em qualquer proposta legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita.
A exigência foi incorporada à Constituição Federal pela Emenda Constitucional 95 de 2016. A decisão passa a valer a partir da data de publicação da ata do julgamento, preservando as vantagens até então recebidas de boa fé.
STJ anula ato que excluiu candidata a cargo na Polícia Militar do Acre.
A candidata foi flagrada dirigindo alcoolizada mais de 5 anos antes do concurso público. Fátima Uchoa.
No STJ, o Estado do Acre alegou que o fato de a candidata ser flagrada 2 vezes dirigindo sob efeito de álcool revelaria uma conduta social incompatível com as atribuições do cargo na PM. A primeira turma do STJ negou provimento ao recurso, mantendo decisão do relator ministro Gurgel de Faria. Para o ministro, ainda que se trate de carreira de segurança pública, os atos praticados, além de terem ocorrido mais de 5 anos antes do concurso, não têm o efeito de, por si sós, afastar a idoneidade moral ou configurar conduta pregressa incompatível da candidata com o cargo pretendido.
Justiça Militar aceita denúncia contra coronel do Exército que ofendeu generais durante atos em 8 de janeiro.
O caso vai ser julgado na primeira instância da Justiça Militar em Brasília. Dinomar Miranda.
A denúncia do Ministério Público Militar afirma que o coronel cometeu crime de injúria ao proferir xingamentos contra generais e o alto comando do Exército. O caso ocorreu durante a depredação da sede dos três poderes da República em Brasília, em 8 de janeiro. O coronel virou réu e vai responder pelo crime em ação penal, que já tem audiência no próximo dia 18 de julho. Ele também foi denunciado pelo crime de ofensa às Forças Armadas, que não foi acolhida pela juíza federal da Justiça Militar, Flávia Ximenes.
Ex-prefeito de Tamandaré, em Pernambuco, e esposa tiveram mantida condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.
Esse caso envolve a situação trabalhista da mãe e da avó do menino Miguel, que morreu após cair de um prédio em Recife em junho de 2020. Samanta Flor.
A terceira turma do TST manteve a condenação de Sérgio Hacker e da esposa dele, Sari Corte Real, ao pagamento de R$ 386.730 por dano moral coletivo. Os ministros concluíram que o casal cometeu discriminação e racismo em relação às trabalhadoras domésticas. Para o colegiado, a contratação das profissionais foi fraudulenta e paga com dinheiro público. Mirtes e Marta, mãe e avó do menino Miguel, eram contratadas pela prefeitura da cidade e prestavam serviços domésticos na casa do prefeito.
A advogada Edilene Lobo foi nomeada ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral.
Ela assumiu a vaga do ministro André Ramos Tavares, que se tornou titular em maio. Carol Lasno.
Edilene Lobo é a primeira ministra negra a integrar o TSE. Ela é mineira, doutora em Direito Processual pela PUC Minas e mestre em Direito pela UFMG. A nova ministra substituta ainda é professora na Universidade de Itaúna, também em Minas Gerais. Além disso, é autora de livros e artigos jurídicos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado autoriza mudança de taxa para empréstimos externos. Com rendimento bilionário, o mercado de carbono no Brasil deve incluir povos tradicionais, segundo especialistas. Sessão especial e exposição celebram o legado de Santos Dumont, nascido há 150 anos. Boa noite. O plenário aprovou a substituição da taxa de referência dos empréstimos externos do país, que será descontinuada a partir do dia 30 de junho. A proposta seguiu para a promulgação. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
A taxa LIBOR, ou London Interbank Offered Rate, é que os principais bancos concedem uns aos outros no mercado interbancário internacional para empréstimos de curto prazo e referência para os empréstimos externos contraídos pelo Brasil. Mas o Reino Unido anunciou que a LIBOR deixará de existir a partir do dia 30. E, por isso, é preciso aprovar medida legislativa que autorize a União a substituí-la por outras que vierem a ser adotadas pelo mercado, como explicou o senador Weverton, do PDT do Maranhão.
Busca resolver um problema real que o governo federal enfrentará na gestão do seu passivo financeiro externo.
O governo diz que o projeto de resolução é importante para evitar a descontinuidade dos pagamentos em razão da perda da referência de juros.
Os circos podem ser excluídos do ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal. É o que estabelece um projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e que seguiu para a votação no plenário. O senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, destacou a relevância cultural das atividades circenses e defendeu a redução da carga tributária, mas com uma pequena modificação para ajudar os municípios a se prepararem para uma eventual redução na arrecadação.
Para evitar a frustração de receitas no decorrer do exercício financeiro para os municípios, sugerimos a emenda anexa de modo a estabelecer a produção de efeitos para o primeiro dia do exercício seguinte ao da publicação oficial da lei.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou o lançamento do Plano Safra, que vai financiar a produção agrícola no país neste ano e em 2024. Segundo ele, para os médios e grandes produtores, serão R$ 364 bilhões de reais. Desse total, R$ 272 bilhões vão para o custeio e a comercialização e R$ 92 bilhões para os investimentos, inclusive com incentivos aos produtores que adotarem práticas ambientalmente sustentáveis ou que já tiverem o cadastro ambiental rural já analisado. Paulo Paim ressaltou ainda a retomada do Plano Safra da Agricultura Familiar, com quase R$ 72 bilhões de reais para o crédito rural.
Temos também a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano para quem produzir alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite, ovos, entre outros. O objetivo é contribuir com a segurança alimentar do país.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também destacou o novo Plano Safra e disse que o valor que o governo vai dispor para financiar os projetos neste e no próximo ano será 26,8% mais elevado que em 2022. Ao elogiar o plano, Pacheco disse que ele beneficia todo o agronegócio.
O que é revelador da importância do agronegócio brasileiro. Sejam os grandes empreendedores e produtores rurais do Brasil, mas também os pequenos que contribuem dentro de uma engrenagem muito bem sucedida, que faz com que a nossa economia tenha como um pilar muito importante o setor agropecuário.
A tecnologia de baixo carbono utilizada na agricultura brasileira pode gerar bilhões de reais no mercado de carbono, segundo o BNDES. O mercado de carbono no Brasil ainda não é regulamentado, mas o Senado analisa projetos que tratam do tema e o governo federal tem interesse na aprovação do marco regulatório do setor. O tema foi debatido hoje na Comissão de Meio Ambiente. Participantes também defenderam o envolvimento dos povos tradicionais na definição das regras para o mercado de carbono. Repórter Floriano Filho.
A audiência pública na Comissão de Meio Ambiente debateu um projeto de lei que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões, o MBRE, previsto em lei desde 2009. Vários instrumentos e instituições deverão ser criados para implementar e administrar o MBRE, como um conselho, um registro e um sistema nacionais, além de um comitê técnico-científico. Responsável por mais de 21% da riqueza do país, a agricultura usa tecnologias de baixo carbono, como o sistema de plantio direto, a rotação de culturas e o manejo de nutrientes. Representando o BNDES, Marta Bandeira afirmou que o Brasil poderia aproveitar melhor as tecnologias que já possui para não perder bilhões de reais e tirar proveito do mercado de carbono quanto antes. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, considera importante a criação de instrumentos que facilitem a participação de pequenas e médias propriedades no mercado de carbono.
Como é que um pequeno sítio, uma pequena propriedade pode efetivamente participar da remuneração do crédito de carbono?
O projeto de lei agora em discussão na Comissão de Meio Ambiente foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em novembro de 2022.
Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, nesta terça-feira, o coronel do Exército, Jean Lawand Jr., negou a tentativa de golpe ao afirmar que tentou se valer da liderança de Jair Bolsonaro para que os acampados voltassem para casa. Aliados de Bolsonaro reiteraram que o militar agiu sozinho. Já governistas destacaram que o golpe não ocorreu porque o alto comando do Exército não aceitou participar do planejado. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Apesar do direito ao silêncio, o coronel do Exército, Jean Lawand Jr., justificou que as conversas com o ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, foram de cunho privado. Ele negou qualquer tentativa de golpe ao afirmar que esperava que Mauro Cid convencesse o então presidente Bolsonaro a pedir o fim dos acampamentos de seus apoiadores. A senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, diz que o intento apaziguador do militar não convenceu e que o golpe não ocorreu por falta de apoio do Exército.
Os diálogos entre ele e Coronel Cid demonstram nitidamente que havia, sim, uma insatisfação em relação ao resultado das urnas, o que ele negou, ele disse que acreditava, que o povo estava insatisfeito e que eles precisavam fazer alguma coisa. Alguma coisa o quê? Fazer a paz?
Ao criticar a postura do coronel, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, reafirmou o não envolvimento de Bolsonaro na tentativa de golpe.
O que fica evidente é de que todas as tentativas caminhadas ao Palácio do Planalto, ao ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, foram rechaçadas. Em nenhum momento fica evidente, fica claro, que qualquer cogitação, qualquer sugestão tenha sido levada em consideração.
O próximo a prestar depoimento será o tenente-coronel Mauro Cid, na terça-feira, dia 4 de julho.
O Senado comemorou em uma sessão especial os 150 anos de nascimento de Santos Dumont, um dos pioneiros da aviação. A homenagem ao inventor brasileiro poderá ainda ser vista em uma exposição aberta à visitação pública no prédio do Congresso Nacional. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do deputado Luiz Fernando Faria, do PSD Mineiro, e com a presença do ministro da Defesa, José Múcio, e outras autoridades, o Congresso Nacional comemorou os 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, um dos pioneiros da aviação e patrono da FAB, Força Aérea Brasileira. A invenção do brasileiro ainda é contestada, já que ele não costumava patentear suas invenções. Para o deputado Luiz Fernando Faria, o importante é o exemplo de persistência que Dumont deixou.
Pouco importa, afinal, se Santos Dumont é reconhecido ou não como o primeiro a pilotar um avião. Hoje, a história dele próprio pode servir de inspiração para que outros meninos e meninas brasileiras, apaixonados por ciência e tecnologia, desenvolvam seus talentos em benefício da humanidade.
Santos Dumont era contrário ao uso de aviões na guerra. Para ele, a aviação deveria aproximar os povos e promover a paz. Inspirada no exemplo humanitário de Santos Dumont, a Força Aérea Brasileira desempenha importante papel e ações como transporte de órgãos, combate a incêndios florestais e deslocamento de imigrantes, como ressaltou o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno.
Essas operações evidenciam o empenho e orgulho dos homens e mulheres de azul em servir ao país.
O Congresso Nacional também inaugurou a exposição Pai da Aviação 150 anos, sobre a vida e obra do inventor. A mostra, aberta ao público, ficará no Salão Negro até 30 de julho.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Governo quer regulamentar sites estrangeiros de apostas esportivas que atuam no país.
Especialistas defendem legislação para combater a dependência tecnológica.
Coronel nega que mensagens trocadas com ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tivessem teor golpista.
Boa noite. Em reunião da CPMI que investiga os ataques de 8 de janeiro, o coronel Jean Lawande Júnior negou que mensagens trocadas com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tivessem teor golpista. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o encontro e traz os detalhes.
Parlamentares aliados do governo, alguns integrantes da oposição e o próprio presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, não acreditaram na versão dada pelo coronel Jean Lawande Júnior em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos de 8 de janeiro, de que mensagens trocadas com o tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tivessem o objetivo de pedir que Bolsonaro tentasse apaziguar os ânimos da parcela da população descontente com o resultado das eleições de 2022. O militar negou que as mensagens quisessem incitar um golpe de Estado, como foi apontado por muitos deputados e senadores, mas classificou como falas infelizes os trechos que revelam uma divisão do Exército no apoio a Bolsonaro, contrapondo o alto comando ao restante da corporação. Ele disse não entender por que foi chamado pela CPMI.
Em nenhum momento eu falei sobre golpe. Em nenhum momento eu atentei contra a democracia brasileira. Em nenhum momento eu quis quebrar, destituir, agredir qualquer uma das instituições. Porque isso não faz parte do que eu aprendi durante toda a minha carreira, toda a minha vida.
Em resposta aos questionamentos da relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, ele declarou que o país, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições, passou a ter ideias antagônicas e disse que, na opinião dele, o então presidente Bolsonaro poderia ter feito uma fala de apaziguamento. O coronel Lawande também negou a ligação entre o ex-presidente e os episódios de 12 de dezembro, com a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em Brasília, e de 24 de dezembro, com uma bomba colocada próxima ao aeroporto da capital.
Não atribuo ao presidente Bolsonaro esses atentados. O que eu atribuo ao presidente Bolsonaro é que uma palavra dele, a capacidade que ele tinha de liderança sobre a nação, uma palavra dele, uma manifestação dele, faria com que aquelas pessoas que tivessem nas ruas há muito tempo fora de casa, em situações precárias, retornassem aos seus lares e continuassem suas vidas. Eu não posso dizer que um fato isolado ou outro aconteceu devido a não manifestação do presidente. Isso eu estaria conjecturando.
Muitos parlamentares apontaram que o coronel Lawande mentiu em seu depoimento, não dando explicações convincentes sobre o teor das mensagens trocadas com o tenente-coronel Mauro Cid. Eles pediram que Cid fosse convocado para depor o mais rapidamente possível. O presidente da CPMI, Arthur Oliveira Maia, informou que a intenção é ouvir o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na próxima terça-feira. Os parlamentares aliados ao governo disseram que um golpe só não aconteceu porque não houve aceitação por parte das Forças Armadas, como frisou o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas.
Para mim, cada dia mais cristalino, cada dia mais claro que pessoas tentaram articular um golpe de Estado. E pelas mensagens, o senhor precisa melhorar um pouco os seus argumentos para se defender melhor delas, porque está muito claro que o senhor era partícipe de toda essa tramoia e que graças, como mesmo o senhor e o Mauro Cid falaram, a falta de confiança ao alto comando do Exército, o ex-presidente Bolsonaro não teve condições de colocar em vigor.
Parlamentares de oposição, mesmo criticando o teor das mensagens, reprovaram o vazamento da conversa por parte da Polícia Federal e opinaram que a democracia brasileira não seria frágil a ponto de ser abalada pelo conteúdo dos textos. Também afirmaram que o ex-presidente Bolsonaro não pode ser ligado à comunicação feita entre os dois militares e que não houve tentativa de golpe. O deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, por exemplo, apontou uma estratégia para ligar os episódios de dezembro de 2022 e 8 de janeiro deste ano.
Eu acho que o senhor errou, foi feliz nas mensagens, eu já errei na minha vida, já errei no WhatsApp, já tive que apagar a mensagem, faz parte. O senhor não cometeu crime nenhum e, no meu ponto de vista, o senhor não passa de uma cortina de fumaça que a esquerda está tentando para fazer uma linha imaginária.
No início da reunião, o presidente da CPMI, Arthur Oliveira Maia, estabeleceu regras para a consulta dos integrantes da comissão a documentos sigilosos, por conta do risco de vazamento. Ficou determinado que o material extraído de processos judiciais vai estar em uma sala-cofre da comissão. E os demais documentos serão armazenados em um sistema virtual do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Comissões. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, condena os procedimentos adotados pela CPI do MST. A deputada avalia que o único objetivo da comissão é o de criminalizar os movimentos sociais, o que, segundo ela, representa mais um golpe contra a democracia.
Érica Cocai afirma que o relatório já está pronto, independentemente das oitivas que ainda precisam ser feitas. Ela ainda denuncia a tentativa de silenciar deputadas que enfrentam o autoritarismo e que trazem ao debate a violência e os crimes ambientais envolvidos em questões rurais.
Padre João, do PT de Minas Gerais, também manifesta insatisfação com os rumos tomados pela CPI do MST. De acordo com o deputado, a presença predominante de delegados, generais e sargentos desvaloriza uma discussão séria sobre a reforma agrária.
Padre João lembra que a Constituição Federal assegura o direito de os movimentos sociais existirem. O parlamentar reitera que o MST pode se organizar livremente para fazer valer o direito sagrado à terra.
Política. Luciana Azevedo, do PSD do Rio Grande do Sul, destaca que o governo Lula foi eleito com o discurso de unificação, pacificação e reconciliação. No entanto, o deputado afirma que, na prática, o que se vê são atitudes de provocação e divisão.
Luciana Azevedo reitera que o PSD tem trabalhado com serenidade para apoiar o governo, porque quer que o Brasil dê certo. Ele alerta, no entanto, que o governo precisa ser mais assertivo para não perder apoio e terminar fracassando em seu projeto administrativo.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, ressalta que a política adotada pelo governo federal é a que foi aprovada por milhões de brasileiros nas eleições de 2022. A parlamentar critica a oposição por tentar desvalorizar a legitimidade de uma administração que saiu vencedora nas urnas.
Jaque Rocha observa que uma das prioridades do presidente Lula é fortalecer a inclusão social, com a adoção de programas que atendem às classes mais vulneráveis, como Mais Médicos e o Bolsa Família.
De acordo com Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, devido à incompatibilidade ideológica entre o comunismo e o cristianismo, aqueles que defendem o comunismo ou o aborto não podem ser considerados verdadeiros religiosos.
Abílio Brunini critica a teologia da libertação e afirma que aqueles que distorcem os valores da fé por meio da militância política são infiéis.
Ciência e tecnologia. Especialistas defenderam uma legislação específica para combater a dependência tecnológica. Eles conversaram com parlamentares em audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara. A reportagem é de Lara Raji.
Especialistas ouvidos pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados alertaram para os impactos da dependência tecnológica na sociedade e sugeriram uma série de iniciativas para lidar com a questão, como a formação de um grupo de trabalho sobre o tema e uma legislação específica. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que pediu o debate, informou que em 2015 apresentou um projeto propondo a criação de centros de atenção aos usuários compulsivos de internet e redes sociais. O parlamentar lamenta que a proposta caminhe lentamente na casa, na avaliação dele, por pressão das grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. O projeto prevê que os provedores de acesso à internet mantenham pelo menos um centro de atenção a usuários compulsivos em cada estado. A psicóloga Aline Paes disse que há dois tipos de dependência. Uma natural, que permite aos usuários tirar proveito das tecnologias sem sofrimento quando não há possibilidade de acessá-las. E a outra, dependência patológica, que gera medo, angústia e ansiedade quando não há possibilidade de acesso ao celular, computador e internet. Segundo a psicóloga, essa dependência patológica recebe o nome de nomofobia, que vem do inglês no mobile fobia. O tratamento inclui o uso de medicamentos como antidepressivos e ansiolíticos e terapia cognitivo-comportamental. Aline Paes manifestou apoio ao projeto de lei do deputado Áureo Ribeiro e considera importante a adoção de políticas públicas para alertar a população sobre os efeitos nocivos da dependência tecnológica, por exemplo, por meio de campanhas do Ministério da Saúde e por meio da educação na escola para uso adequado das tecnologias. O coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Cristiano Nabuco, contou de um caso grave de um menino de 15 anos que fica conectado a jogos online 55 horas ininterruptas.
Ele não sai para se alimentar, ele urina na calça e ele evacua na calça exatamente para não parar de jogar. Ou seja, as pesquisas vão mostrar que os caminhos, os circuitos neuronais, a circuitaria do nosso cérebro, que é ativada quando o indivíduo usa a tecnologia, é muito parecida daquela que ele usa quando consome álcool ou drogas.
O especialista defende, além de uma legislação específica sobre o tema, a criação de um grupo de trabalho para estudar a questão, o desenvolvimento de um programa de orientação com divulgação em larga escala na mídia, a instituição do Dia Detox Brasil e o treinamento de profissionais da saúde, da educação e do direito para lidar com o problema. O deputado Áureo Ribeiro apoiou a sugestão do especialista.
Eu acho que a sugestão aqui do senhor Cristiano Nabuco é fundamental para a Câmara dos Deputados estabelecer um grupo de trabalho para que a gente possa debater nesse grupo de trabalho a nossa legislação brasileira e como vamos enfrentar esse grande problema que não é só do Brasil, mas do mundo.
O deputado estuda propor também uma frente parlamentar para tratar do tema da dependência tecnológica. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Relações Exteriores.
Welter, do PT do Paraná, avalia que, ao retomar sua atuação na geopolítica internacional, o Brasil deve estabelecer parcerias positivas com seus vizinhos sul-americanos.
Welter argumenta que a estratégia de fortalecer o Mercosul evita que países concorrentes aproveitem as oportunidades de negócios geradas no continente.
Economia.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, afirma que a discussão sobre o novo arcabouço fiscal do Brasil no Congresso Nacional não abordou o problema mais grave, que, segundo ele, é a despesa financeira do governo federal.
Mauro Benevides Filho argumenta que, enquanto a educação tem orçamento previsto de 159 bilhões e a saúde 130 bilhões, a previsão do pagamento de juros chega a 740 bilhões de reais este ano. Ele exorta o Congresso a ter coragem para enfrentar as questões relacionadas à dívida pública.
Carlos Aratini, do PT Paulista, está preocupado com a criação de um consórcio entre a Supergasbras e a Ultragás, duas grandes empresas de distribuição de gás envasado no Brasil. Ele explica que o acordo resultaria em uma concentração de quase 50% do mercado nacional, o que pode representar uma ameaça à economia popular.
Carlos Aratini considera que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica não observou o interesse público quando autorizou a criação do consórcio. Ele defende uma reavaliação do sistema de distribuição e a implementação de novas normas que promovam a competição e evitem a criação de um monopólio no setor.
Transportes.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, participou de reunião na Agência Nacional de Transportes Terrestres, onde discutiu a realização de obras na rodovia Presidente Dutra, na altura de Guarulhos. Entre as melhorias mais urgentes estão a construção de uma marginal e da alça do Trevo de Bom Sucesso.
Alencar Santana também se reuniu com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para debater questões relacionadas ao setor industrial de Guarulhos. Ele se diz otimista com o resultado das reuniões e aguarda novidades em breve.
Projeto de lei apresentado por Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, veda a apreensão e a remoção de veículos automotores por estarem em débito de IPVA.
Bebeto argumenta que, para adquirir um carro zero, o cidadão já paga muitos impostos e taxas. Em vez de apreender o veículo, que muitas vezes é fonte de renda ou muito necessário para a rotina da família, o deputado sugere a adoção de medidas administrativas.
Meio Ambiente.
A Câmara aprovou o projeto de lei que dispõe sobre as obrigações da empresa responsável por acidentes ou desastres ambientais, incluindo os direitos das pessoas atingidas e do município afetado. Para Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, é fundamental garantir o tratamento médico e psicológico às vítimas.
Pedro Aihara cita o caso de Brumadinho, onde a população ainda sofre com problemas de saúde mental decorrentes do rompimento da barragem em janeiro de 2019. O projeto de lei seguiu para análise do Senado.
Segurança Pública.
Otoni de Paula, do MDB, reclama do descaso com que, segundo o deputado, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem tratado a Guarda Municipal da capital fluminense. O parlamentar afirma que a instituição está sucateada.
Otoni de Paula espera que os agentes de segurança do Rio de Janeiro tenham o mesmo tratamento e a mesma valorização que tem a Guarda Municipal de São Paulo.
Esporte.
O governo vai propor a regulamentação dos sites estrangeiros de apostas esportivas com atuação no país. A informação foi dada por representante do Ministério da Fazenda em reunião da CPI que investiga a manipulação de resultados em jogos de futebol. A reportagem é de Murilo Souza.
O Poder Executivo deverá enviar nos próximos dias ao Congresso Nacional uma medida provisória e um projeto de lei com o objetivo de regulamentar o funcionamento de sites estrangeiros de apostas esportivas que atuam no país. A informação foi apresentada pelo assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a manipulação de resultados em jogos de futebol. O projeto de lei deverá tratar especificamente da criação de uma Secretaria Nacional de Jogos e Loterias, que ficará incumbida de regulamentar não apenas as apostas por cota fixa, caso dos sites esportivos, mas toda a parte de jogos e loterias do governo federal. Em audiência proposta pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, para debater legalidade, tributação e regulação de apostas esportivas, Mansur disse ainda que o Executivo deverá, por meio de portarias, estabelecer normas específicas para o tema investigado pela CPI, fraudes financeiras envolvendo sites de apostas sediados no exterior e o aliciamento de jogadores para manipular o resultado de partidas. Segundo o representante do Ministério da Fazenda, o governo deverá exigir que as empresas que operam os sites de aposta tenham sede no Brasil, possuam capital social mínimo e empreguem um determinado número de brasileiros. Será exigido ainda um valor de outorga para fins de credenciamento. Em resposta ao deputado Áureo Ribeiro, Mansur afirmou que a manipulação de resultados em jogos de futebol será combatida com o uso de sistemas de monitoramento que permitam acompanhar, em tempo real, os volumes das apostas recebidas por todos os operadores credenciados no país.
Uma aposta, por exemplo, de R$1 milhão em um escanteio. Isso vai ligar dentro do Ministério da Fazenda um sinal amarelo, que casado com os sistemas de acompanhamento de comportamento padrão dos atletas, nós vamos poder até determinar as empresas que retirem aquele jogo do card.
O secretário nacional do consumidor, Valdir Damus, reconheceu que existem vários relatos de consumidores com apostas não pagas e vítimas de ilícitos penais, mas afirmou que antes da regulamentação não há muito o que fazer.
Temos muita dificuldade em atuar no sentido de fazer valer os direitos de consumidores que apostam e que são prejudicados, porque nós não temos jurisdição administrativa sobre países do exterior.
Por sua vez, o deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas Gerais, acusou o governo de prevaricar por não coibir o suposto uso de sites de apostas para atividades em cassinos.
70% dessas empresas que estão financiando os clubes são de cassino, atividade ilegal. Isso é crime e já está acontecendo é prevaricar à medida que tomou ciência e não tomar medidas para que esse crime seja coibido.
Em resposta, Mansur afirmou que o problema com as apostas não começou em 2023 e lembrou que o governo anterior passou 4 anos sem propor a regulamentação. O funcionamento dos populares sites de apostas estrangeiros no país foi autorizado no governo Temer, com o objetivo de ampliar o dinheiro destinado à segurança pública. A lei abriu prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, para a regulamentação desse mercado pelo Poder Executivo. O governo Bolsonaro chegou a cogitar decretos sobre o assunto, mas acabou abandonando a ideia. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.